Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Assad Zaidan, que nasceu no Líbano, é o autor de Letras e História, Mil Palavras Árabes da Língua Portuguesa, um livro editado pela EDUSP, editora da USP, e a Escrituras. Ele é representante comercial, é jornalista e escreve mais em árabe que em português. Mas esse livro é muito interessante e a gente conversa com ele agora. Bom dia, é um prazer falar com o senhor.
Bom dia. Eu também tenho um prazer de falar contigo, de atender essa chamada. E estou satisfeito, estou alegre, porque para divulgar esse livro, o conteúdo nesse livro. Pois ninguém duvida da influência árabe na cultura brasileira.
É verdade.
E não é somente estar no kibe, nas fiha, e no charuto, nas comidas culinárias árabes, não. Está na cultura brasileira. Por exemplo, nós temos tantas palavras, viu? A língua árabe aqui no jornal de Belém saiu que com a Arábia na ponta da língua.
É verdade. E o senhor já escreveu vários livros, né? Em árabe, falando
dos livros e em português 3.
Uhum,
esse aqui, o terceiro, o último, foi Gibran Khalil Gibran.
Sim.
E, que esteve em Belo Horizonte e fiz uma noite de autógrafo lá também, no Lar de Luz Brasileiro. Lá.
Sim. Logo no início desse livro, Letras e História, Mil Palavras Árabes da Língua Portuguesa, o senhor explica que a cultura árabe, a gente deve à cultura árabe a descoberta da escrita e o desenvolvimento da escrita.
Exatamente. Então, nós temos aqui... O árabe começou mais de 1.000 ou 2.000 anos antes de Cristo.
Sim.
E teve influência da Etiópia, da língua etiópia, da língua hindu, e mais influência da língua persa e do hieroglífico egípcio antigo.
Sim.
E antes os árabes se aperfeiçoaram a língua árabe e começaram a fazer poesia clássica. Essa poesia clássica, sem eles, os beduínos, sem aprender a gramática, sem dizer nada, hoje são um artigo necessário de estudar na literatura das universidades de que estudam a literatura árabe.
É verdade.
Essa poesia desses antigos pré-islâmicos que fizeram isso aqui. Viu? E enquanto é o começo da língua árabe, do meu livro, começa com... apanhado da formação das primeiras letras do mundo, remontar ao Egito, mais da história. E os gregos chamavam o Egito da escola do conhecimento. Lá está a origem das letras e palavras.
Sim.
As primeiras línguas escritas apareceram na Sumária, no Mesopotâmia. Os sumerianos babilônicos tinham os sinais antigos.
Sim.
E gravaram nas pedras. Cita e segue segue matando curiosidade como desvendar aos leigos mistérios da escrita árabe de direita para esquerda. Esta prova que
sim,
os fenícios
aprenderam... Aliás, o senhor colocou uma questão muito interessante. Por que a escrita árabe até hoje é da direita para a esquerda?
Veja bem. Os fenícios aprenderam isso aqui como os trabalhadores que trabalhavam nas minas de pedras preciosas em Sinai.
Sim.
Como os fenícios eram comerciantes e navegantes e corriam no mundo inteiro, eles iam na fonte para comprar as pedras preciosas mais baratas. Então chegava nesses trabalhadores que eram mais escravos do que trabalhadores na realidade.
Sim.
E eles tinham que prestar conta aos donos dos escravos. Eles marcavam com sinais nas paredes dos seus trabalhos diários. Esses sinais eles tiraram de 11 sinais dos sinais egípcios, da hierografia egípcia, e 11 sinais aramaicos. Aí os fenícios, trabalhadores, pegaram esses sinais e aperfeiçoaram as 22 letras e levaram para a Pérsia, para a Grécia.
Sim.
E diz Emerson, um filósofo americano, dizia os filhos, os 22 filhos pretas do marinheiro Cadmus, esses foram plantados na Grécia, foram os mais fruteiras que deram frutas brilhantes, brancas para a cultura da humanidade. Mas por que que eles foram dessa direita para a esquerda? Porque os trabalhadores, quando eles gravavam nas paredes, nas pedras,
uhum,
pegavam o martelo na mão direita e outra coisa na mão esquerda. Assim começou as escritas de direita para a esquerda.
É interessante isso aí. Agora, é muito interessante, realmente ele pegava de...
Aperfeiçoamento das letras.
Sim.
Garimpeiros que escavavam nas minas, usando a broca com uma mão esquerda e batendo o martelo com a direita. Assim, a forma de escavação foi transformada em primeira impressão do texto escrito.
Sim.
De direita para a esquerda.
Uhum.
Mas isso aqui não é nada. É que muitas vezes me perguntaram, por que você escreve da direita para a esquerda? Eu respondo para o pessoal, nós estamos indo aonde estão voltando, aonde vocês estão indo, nós estamos voltando.
É verdade, é brincadeira isso.
Tá bom.
Mas a gente sabe que os árabes tiveram uma influência muito forte na Península Ibérica, lá onde tem a nossa origem
isso,
mais
então,
forte.
A
que é
língua árabe,
Portugal e Espanha.
Propriamente dita, data de 1500 anos antes do Cristo.
Sim.
Traziam heranças das línguas das primeiras civilizações,
uhum,
das culturas, como já expliquei, da Índia, do Irã, da Pérsia, do Egito. Não? Então, como qualquer cultura, sempre o fruto de uma miscigenação de outras culturas, destacamos-se. Por exemplo, a poesia era uma forma, meio expressão dos árabes.
Sim.
Que fizeram poesia em tudo que tem, por exemplo, a ciência, algebra,
a poesia...
matemática, tudo era na árabe. Os árabes que mais deram valor à poesia,
uhum,
do que qualquer outro povo.
Era forma de expressão, né?
Sim.
Basicamente, era
quando
poesia.
Quando os árabes... aproveitaram a divisão interna da Península Ibérica e invadiram e dominaram lá, ficaram lá 750 anos na Espanha,
uhum,
400 e tantos anos, quase 500 no Portugal.
Sim.
Aí essa levaram essa bagagem cultural para a Península Ibérica. E quando Córdoba se destacou como um capital cultural do mundo na época, a Córdoba teve luz iluminada nas ruas iluminadas, antes de Londres, 700 anos.
Sim.
Lá na Córdoba e no Toledo, tinha centenas e centenas de bibliotecas que aprendiam centenas de milhares de obras dos árabes.
Pois é, uma curiosidade, as bibliotecas árabes foram queimadas,
foram,
né,
queimadas
pela Inquisição.
Pela Inquisição. Foram queimadas.
Igreja Católica.
E foi queimado a cultura que podia dar progresso rápido para o mundo, eles se queimaram.
Uhum.
Como também em Bagdá, os tátaros, quando invadiram Bagdá, jogaram tudo no rio Disla, de Tigre, e passou mais de 15 dias com cor preto, as águas lá de preto e sangue de tanta gente que eles mataram lá dentro do rio. Então, sempre o barbarismo atrasou ao avanço da humanidade.
É verdade.
E especialmente também essa que chamamos aqui religioso, a reversão dos atrasos religiosos que fizeram tudo essas tanto no mundo islâmico como no mundo cristão, em toda parte.
É verdade. Agora, a cultura árabe, ela é verdade que não existe nenhum analfabeto na cultura árabe? A cultura...
O profeta Maomé recomendou que o proibido muçulmano ou muçulmana seja analfabeto.
Sim.
Tem que ter obrigação de qualquer muçulmano ou muçulmana se aprender a falar. Mas, infelizmente... a recomendação do profeta Maomé não está sendo bem exigida ou praticada.
E normalmente...
Que hoje é o maior número de analfabetos no mundo islâmico árabe.
Sim, e normalmente são pessoas que sabem muito mais de uma língua só, não é?
É, não, isso aqui não é todos. Por exemplo, no Líbano, que é o país mais que tem menos analfabeto no mundo árabe, é a Tunísia.
Sim.
De mulheres e homens. Depois vem o Líbano, no segundo. Mas o Líbano tem gente que são imigrantes demais fora do Líbano, e os libaneses tiveram contato muito mais do que antes de qualquer outro país no mundo europeu, que também se civilizou através do ensino dos árabes da Andaluzia. Época de iluminação europeia foi baseada na cultura árabe que saiu da Andaluzia, do Córdoba, de Toledo, da Granada, para a Europa. E até hoje se consideram averóis, um dos iluminadores da época de escuridão da Europa. E especialmente o Cristóvão Colombo dizia: se eu não tivesse lido Averroes, eu não tinha descoberto a América, eu não tinha conhecido que é a Terra Redonda.
É verdade.
Eu imaginava o contrário.
Agora, no seu livro menciona que nas palavras de origem indígenas aqui encontradas no Brasil, tem palavras árabes também.
Não é árabes, tem palavras aramaicas.
Aramaicas, sim.
Exatamente.
Que porque eles deviam ter chegado aqui muito antes dos
europeus. Eu anotei muitas aqui e deixei para os pesquisadores, pesquiso mais palavras. Eu peguei o dicionário da língua indígena, do Tupi-Guarani, e achei realmente muitas parecidas, mas desviada a pronúncia, viu?
Sim.
Como também muitos da língua árabe foram desviadas as pronúncias. Mas o mesmo é o origem, não pode perder a origem, não é?
É verdade.
Desviam a pronúncia, mas a origem continua.
É verdade. E a palavra assim, dengue aqui, eu estou vendo que é da
dengue árabe. Veio do árabe, infarto, inferato, do árabe. Mil palavras. Finalmente, sua frente, o livro tem mil palavras. Eu cito alguma de Alfange, Alhanjar.
As palavras com al, né, normalmente são
Alfange,
árabes.
Tudo que tem a L veio do árabe.
Sim.
Escuta, scut, cheque, assac, quilat, pirat, açafrão, zafarão, enxacueca, charta, recife, racife, tanque, açude, açiota, salto, oxala, inxala. No mesmo sentido, crime, jarime, tarifa. É interessante de explicar o que é tarifa. Quando os árabes queriam conquistar a Península Ibérica, o governante árabe do norte da África, ele mandou um comandante, chamava Tarif Ben Amer, para ele dar uma vistoria, para ver se realmente estão divididas a Península Ibérica, podia facilitar a invasão e a conquista. Ele foi e fez aqui, mas ele tinha uma ilha na entrada no estreito de Gibraltar, que chamamos de Gibraltar, que é o nome do Tariq que conquistou a Espanha, o comandante general Tariq. Até hoje o nome do estreito lá, da montanha, chama Monte Tariq, Gibraltar, Gibraltar, chamam Gibraltar, quer dizer, montanha de Tariq. Aí tinha uma ilha lá na entrada desse estreito, e o comandante Tarif tomou a ilha e fez a ilha um ponto alfandicário. Os navios, os barcos que vinham do Atlântico, queriam entrar no Mediterrâneo, passavam lá para pagar imposto, para pagar a taxa para o Tarif.
Quando
chegavam no Mediterrâneo, perguntavam, já pagou o Tarif? Aí saiu a palavra tarifa.
Tem muitos mais
e outras palavras, tudo que veio, tem história para essas palavras, como se entraram na língua portuguesa, na língua espanhola.
É verdade. Senhor Assad, infelizmente nosso tempo é curto. Eu acho que o livro é super interessante, as pessoas têm que procurar e ter em casa e estudar. A gente sabe que tem muitos libaneses, muitos árabes aqui no Brasil que vieram depois, não só pela influência da língua portuguesa ou da espanhola, né, que são base da nossa cultura, e que ainda chegam pessoas árabes e que o Brasil acolhe todos e a língua vai crescendo em função dessas coisas. Muito obrigado por conversar com a gente aqui. Parabéns pelo livro, é muito interessante.
Obrigado a vocês, me dando essa oportunidade para também para falar sobre meu livro.
Isso
para os
mesmo.
Patrícios de Minas Gerais e para os literatos brasileiros que não são patrícios, para saber que a literatura é um meio de formar amizade e conhecimento entre os povos.
Exatamente. Muito obrigada.
Obrigado.
Bom dia para o senhor.
Obrigado.
Eu conversei com Assad Zaidan, ele é autor do livro Letras e História, Mil Palavras Árabes na Língua Portuguesa. O livro não é só um dicionário, tem muitas histórias, ele conta muitos casos pitorescos sobre a influência árabe, da cultura árabe, não só da língua, a língua como veículo de cultura, da cultura árabe, sobre a língua portuguesa e sobre nossa cultura brasileira mesmo. A gente deve muito aos árabes.
Falando de livros.